Bem, amigos do Notícias Agrícolas, de volta com vocês, agora para falarmos de leite, do setor leiteiro, onde nós estamos identificando uma corrida de consumidores aos supermercados para estocar leite. As pessoas estão muito preocupadas com desabastecimentos, com a continuidade do isolamento social que estamos sendo impostos. Está havendo uma corrida aos supermercados com gôndolas vazias de produtos que são possíveis de ser estocados, leite em pó e o UHT, aquele leite que a gente consegue conservar por 6 meses, o leite de caixinha, vamos dizer assim. Para nos esclarecer sobre essa corrida, vamos a Curitiba falar com a médica veterinária Roberta Zug, diretora de uma startup, Milk Week, onde ela é consultora de várias empresas de laticínios no Brasil e tem informações privilegiadas. Doutora Roberta, seja bem-vinda ao Notícias Agrícolas mais uma vez.
Boa tarde, João. Obrigada pelo convite. É um prazer poder conversar com vocês.
Muito bem, doutora Roberta, com as suas informações, mesmo você estando em Curitiba, ligada aí pelas conexões de internet, você está recebendo informações. E a informação mais, entre aspas, estranhas que a gente pode passar agora para os nossos telespectadores é dessa corrida aos supermercados atrás de leite.
Então, João, a gente tá, apesar de estar na cidade, eu também estou no meu confinamento aqui, né? Graças a Deus eu tenho um lugar que eu posso ficar confinado, né? Uma sorte, às vezes a gente tem um privilégio que nem sabe, né? E o que a gente vê, assim, do mesmo jeito que eu trabalho com leite, eu sou o mercado consumidor, eu também estou buscando esse produto. A gente chega na gôndola do supermercado, faltam várias marcas. Por quê? Principalmente esse leite que você pode estocar por mais tempo, seja o leite UHT, o de caixinha, ou o leite em pó. O consumidor tem buscado esse produto. E esse comportamento, ele é o mesmo que tem acontecido lá na Europa. Eu estou buscando informações, outros países que a gente tem conexões, né, em relação a alguns laticínios, e eles de fato direcionaram, vários desses laticínios, como França, eles direcionaram a produção principalmente para esses produtos em que há um maior tempo de vida útil, maior tempo de armazenamento. A gente não sabe quanto tempo a gente vai ficar nisso, né? Se isso acaba amanhã, depois de amanhã, ou se daqui a um mês. E comer, a gente tem que comer todo dia, né? Tem uns que precisavam comer menos, mas a gente tem que. Eu digo, eu não preciso comprar roupa para minha filha, eu posso passar 3 meses sem comprar roupa para minha filha. O que ela tem, ela se veste, não vai ser problema. Mas eu não posso passar 3 meses sem alimentá-la. E o leite, ele é um produto essencial, porque é um produto que tem muitos nutrientes. Então, o consumidor, ele está deixando aquele refrigerante, está investindo um pouco mais num alimento de qualidade, que ele sabe que o organismo dele precisa estar bem nutrido para conseguir combater esse nosso inimigo invisível que está aí em qualquer lugar que a gente não sabe aonde, né?
Mas a leitura que a gente faz é que essa estocagem, né, esse acúmulo de compras específicos em produtos que podem ser estocados, tem uma leitura de que as pessoas não estão acreditando que esse problema se resolva rapidamente. Então, o pessoal está temendo que isso se estenda, né, Roberto?
João, a gente está vendo muitas notícias da Europa, por exemplo. Então a gente fica vendo aquele período todo, a Espanha está num momento bastante ruim, a Itália já foi um momento péssimo, a gente fica olhando as reportagens. Por mais que às vezes você tente ser racional e fala, não, eu estou num país que produz alimento, eu tenho disponibilidade, você tem medo que falte. Isso é normal de acontecer. A primeira coisa que. Nosso primeiro item básico é alimentação. A gente passa sem um monte de coisa, mas sem comer não. Então é o instinto das pessoas, vai ser armazenar alimento. E o leite acaba sendo um carro-chefe num desses, né? Por ter todas essas características. E como a gente tem produto que pode ser armazenado com mais tempo, isso acaba levando e facilitando para o consumidor do outro lado, né? Para ele guardar. Quem tem criança em casa tem que fazer estoque de leite.
Agora, em contrapartida, os outros produtos dos laticínios estão sofrendo, porque ninguém está levando, imagino, né? Estou perguntando isso. Não está levando o leite do dia a dia, o leite cru, não deve estar levando o queijo, sei lá, o que que está acontecendo?
Diminuiu. Você tem queijos meia cura ou queijos de cura mais longos, que eles aguentam muito mais, eles têm maior vida de prateleira, que a gente chama. Isso acaba saindo. Mas, de modo geral, as pessoas buscam produto que podem armazenar mais. Outra saída são as entregas, né? Então, você tem aqui, a gente tem uma cooperativa próxima que faz queijos finos, eles estão entregando na cidade para o consumidor direto, coisa que não fazia antes, né? Era só no ponto de venda. Então, criando mecanismos. E há laticínios que às vezes estão dependentes, por exemplo, dos programas governamentais para entrega de merenda escolar, ou então fazem queijos e alguns produtos específicos para restaurantes. E o setor de restaurante está parado. Isso, de fato, é um problema seríssimo. Então, esses laticínios, eles estão sofrendo bastante. Por quê? Porque não tem demanda para o produto deles. E esses maiores, que têm uma cesta mais ampla, que ele pode modificar para onde vai, para onde atender a demanda do consumidor, ele consegue fazer isso e entregar mais produtos. Então, ele pega aquele leite que seria direcionado para um queijo frescal, e coloca mais para um leite UHT, por exemplo, ou para um queijo de mais tempo de prateleira.
Então, doutora Roberta, então a gente está vendo dois cenários, os grandes frigoríficos modificando suas linhas de produção e os pequenos sofrendo por falta de demanda. E o campo, e o produtor, como é que está a produção de leite?
Então, isso que acontece, esses produtores que são atendidos, que entregam, para essas indústrias maiores que podem diversificar e que continuam captando normalmente, eles não estão sentindo. Eles já estão em home office, né, João? Porque o produtor vive de home office, né? Então, ele acaba sendo privilegiado também, se ele tomar os devidos cuidados, ele está com menos impacto do que a gente que está aqui na cidade. Agora, aqueles que estão entregando para esses laticínios menores, muitos já receberam cartas de que não vão ter mais coleta. Então, isso é bastante complicado. Alguns laticínios estão comprando desses menores para fazerem o leite UHT ou leite em pó, mas essa é uma organização que está sendo meio de boca em boca, sabe? A gente acompanha os grupos, as discussões entre os técnicos, e não é uma cadeia articulada em relação a isso, onde a gente pudesse ter uma oferta de um lado, né? Olha, estamos sem poder produzir aqui, e por outro lado, alguém que pudesse comprar. A gente não tem uma mesa de negociação assim nesse sentido, não tem uma articulação. Então, está sendo muito de pessoal essa relação. O que é ruim, porque acaba estourando no produtor, né?
Enfim, mas a captação, ela então não está normalizada. Ela é normal para as captações de grandes laticínios, enquanto que dos pequenos a situação não está normal.
Não, não digo que só de grandes laticínios, principalmente dos laticínios que fazem produtos de mais tempo de prateleira. Né? Você tem laticínios menores, onde ele tem uma venda direta, laticínios de municípios, né, onde você tem o mercado ali que faz essa comercialização, esses laticínios estão indo normalmente. Porque às vezes você tem regiões, você tem laticínios pequenos e atende esse consumidor. E essa venda está sendo feita. Agora, esses outros que tinham clientes muito específicos, como merenda escolar e restaurantes, esses são os que estão sofrendo mais, João. Esses é que estão com dificuldade de entregar.
Como você conhece bem os ingredientes dos leites, né? Vários leites, vários tipos, várias empresas, principalmente, você considera que o leite UHT ele é de boa qualidade?
Olha, João, eu compro leite UHT. Eu conheço a indústria, sei como é feito. Existem leites UHT que está lá 100% leite e tem em várias regiões do Brasil. Tem um leite UHT que é desse 100% leite, que tem aquela embalagem do 200 ml, que é o que a minha filha levava para o colégio. Em vez dela tomar um suco de caixinha, um refrigerante, tomava leite puro. Não tem nada mais saudável que eu pudesse fazer para minha filha durante a merenda dela no colégio. E aqui agora ela está tomando leite direto, né? Então tem sim, a gente tem uma assimetria grande, às vezes tem leite que não é de boa qualidade, a caixinha acaba aceitando qualquer coisa, porque você esteriliza, mas tem leite de excelente qualidade que está na caixinha. Não dá para ter esse preconceito em relação ao leite UHT.
Na gôndola, para escolher um leite UHT de uma boa procedência, de um leite em pó, qual seria a melhor indicação, Roberta?
Eu tenho o privilégio de conseguir saber os resultados de análise, ter direto esse contato, né? Então, se eu procurar um leite, não vou comentar marcas aqui, procurar um leite onde você tem um mínimo de ingrediente atrás, na lateralzinha, tem escrito. Não é problema ter um estabilizante, um citrato de sódio, que é um sal, ele é um tipo de sal. Ele só vai estabilizar o leite ali dentro. Mas quanto menos ele tiver escrito lá dentro junto com o leite, melhor é para você escolher, né? Então tem menos ingredientes ali junto com o leite. O leite em pó, você tem excelentes indústrias, nós temos plantas que são habilitadas para exportação, que fazem um trabalho de qualidade de leite, de boas práticas também, muito grande. Então não dá para ter preconceito em relação a isso, porque existe um trabalho de qualidade e essas empresas que focam principalmente esses mercados mais severos, elas sabem que elas precisam demonstrar qualidade no leite em pó para conseguir atingir. Então tem indústrias, também é importante procurar o que está escrito lá na especificação e que tem leite de qualidade para isso. E, João, é muito importante que a gente sensibilize o nosso consumidor. Ele tem que estar bem nutrido. Esse vírus, a gente já mutou. Hoje eu estava lendo uma reportagem falando que já houve uma mutação aqui no Brasil. A gente não sabe exatamente quanto ele vai ter, se ele é mais perigoso ou mais leve, a gente não sabe. Mas já houve uma mutação e as pessoas precisam estar muito bem, o organismo muito bem saudável, bem nutrido, com nutrientes de qualidade. E o leite é um produto essencial para que a gente possa vencer essa guerra, né? Porque nós estamos em guerra.
Então, assim, mas em resumo, então, portanto, diante dessa recomendação e diante do conhecimento que a população, em sua grande maioria, tem, o segmento do leite, os laticínios, enfim, os lácteos, de modo geral, estão sendo bem consumidos, não há nem falta de abastecimento e nem falta de consumo.
Não, eu posso te dizer que você tem alguns produtos que eles estão faltando na gôndola. Você não encontra todas as marcas. Não é que eu vou chegar no mercado e não vai ter o leite. Mas a marca que eu compro, às vezes, não está lá disponível, porque já foi comercializada. Antes, o que eu tinha, um poder de escolha, hoje eu não tenho tanto, né? Mas isso está acontecendo para vários produtos. E isso é relato, não só aqui, relato de outros países que passaram ou estão passando pelo mesmo problema, isso também aconteceu. Então, é importante que a gente tenha o produto. Não é para sair comprando tudo que tem, né? Porque a gente não pode ser egoísta, né? Porque as indústrias vão continuar produzindo, vão continuar captando, vai entregar o produto para o consumidor. Mas é importante que o consumidor consuma esse leite de qualidade para que ele possa estar bem nutricionalmente, para que a gente tenha menos problemas na sociedade.
E o fato que o jornalista que eu posso abstrair dessa nossa conversa, né, doutora Roberta, é que está tendo uma corrida aos supermercados, onde os consumidores, temendo o prolongamento desse isolamento, estão estocando alimentos, no caso do leite, o leite em pó e o HT. É isso?
Exatamente. Isso é uma demanda geral. Os carrinhos de supermercados têm uma, duas caixas de leite fechadas, sabe aquelas caixas fechadas? Para o pessoal se manter em casa. Quem tem criança, principalmente, né? Então, é uma corrida. Então, eu peço aos produtores que estão me ouvindo, por favor, tomem todos os cuidados, por mais que vocês estejam em casa, cuidem para lavar a mão, higiene, cuidado com as pessoas, não recebam visitas de fora, família, só quem mora com a gente, deixe para depois que passar isso, que vocês precisam estar saudáveis, porque vocês precisam estar trabalhando. O agronegócio é o motor desse país e ele precisa continuar sendo. E são as pessoas como vocês, que estão aí no campo, que fazem a diferença. Então, cuidem-se também.
Muito bem lembrado, doutora Roberta Zug. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns pela sua preocupação. Continue conosco e volte sempre, Roberta Zug.
À disposição. É um prazer conversar com você. E cuide-se também, João. Tome bastante leite.
Doutor, muito bem lembrado. Até pela idade. Obrigado, Roberta. Até a próxima. Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas. A doutora Roberta Zug, então, é uma médica veterinária. Ela tem o seu... Não é um blog, ela é uma startup chamada Milk Week. Ela é uma consultora no setor de laticínios e tem informações privilegiadas e acaba de nos orientar sobre essa questão do mercado que está sendo afetado pelo coronavírus, o mercado de leite que está sendo afetado pelo coronavírus. Vamos continuar acompanhando, nosso setor está atento, o agro não está parando, mas estamos muito preocupados com o que está acontecendo lá no outro setor, que é o setor da demanda entre os consumidores, que no caso do leite tem uma corrida para estocar, mas tem muita gente muito preocupada com porque está faltando o principal para comprar o leite, que é o dinheiro. Então nós estamos muito atentos a essa consequência do isolamento do coronavírus. Vamos continuar nesse assunto, voltamos com mais informações, continue sendo os produtores rurais mais bem formados do nosso Brasil e vamos em frente.